Projeto Viola Central apresenta Entrevista com Diego Violeiro. Entrevista gravada em Ceilândia, Distrito Federal, em fevereiro de 2018.
Eu sou de uma corruteira chamada Bom Jesus do Prata, um povoado bem pequenininho mesmo, município de Frei Inocêncio, Minas Gerais. E sou registrado em Matias Lobato, né? É uma cidade bem do lado da outra, assim. Mas é um interiorzão bem roceiro mesmo, assim, da nossa região lá. Cidadezinha onde meus pais residem até hoje, né? Uma currutelazinha daquelas bem pequenininha mesmo. Lugar bem gostoso.
Você nasceu lá, era área rural, assim?
É, eu nasci na área rural, né? Na área rural. Meu pai trabalhava em fazenda, né? Eu nasci em fazenda. E sequencialmente a gente mudou para essa currutela onde eles residem até hoje, né? Meus parentes, meu irmão mais velho e meus pais moram lá.
E aí lá você viveu até quando?
Então lá eu vivi até meus 21 anos, né? E aos 21 anos eu vim para Brasília, mas sempre lá também a gente já tocava, né? Meu pai e minha mãe cantavam, né? A história começou o seguinte. Meu padrinho de batismo tocava violão, né? Meu pai e minha mãe cantavam naqueles bailes de roça, aquelas brincadeiras de roça. Meus irmãos mais velhos foram aprendendo com meu padrinho de batismo, né? Aprendeu o violão lá, aquele violão da roça mesmo lá. E foi crescendo, a gente foi aprendendo, todo mundo aprendendo com o outro, sem ninguém ensinar. E acho que já estava no sangue, né? E eu acho que eu sempre fui o mais apaixonado por isso. A gente cantou muito tempo lá, eu mesmo, mas com meu irmão, a gente tinha uma dupla, né? Dupla de criança, a gente cantou em comício, fez vários shows, aquelas bandas lá. Aí depois que ele ficou adulto e tal, veio pra Brasília. E eu também, a partir dos 21, eu vim pra Brasília também. E aí chegou que eu conheci vários companheiros e tal, sempre na música, que eu tive contato mesmo com a viola, né? Foi aqui em Brasília. Lá tinha viola, mas muito pouco, né? E aqui em Brasília, quando eu conheci a viola, assim, ter mais contato mesmo com a viola, que foi aquela paixão mesmo, assim, de parece que era aquilo que eu tava procurando mesmo.
E lá você lembra, assim, se tinha folias de reis?
Tinha folia de reis, folia do divino, né? E tinha um pessoal do lado da cidade mesmo lá que fazia os giros lá, nas roças, né? Na cidadezinha, nas casas lá. Mas sempre, a gente sempre teve essas coisas bem roceiras mesmo, assim, bem próximo da gente lá, né? E aí, a gente às vezes participava, os amigos participavam, girava junto às vezes, né? Na época eu era um pouco criança, né? Quando ainda tinha lá, mas eu me lembro muito bem que o pessoal ia e tal, participava junto.
E viola, você já dessa época, você tem a lembrança de ver a viola, assim?
Não, eu tenho lembrança, sim. Tinha um senhor chamado Senhor Diolindo, era o senhor que mais tocava viola lá na região. Inclusive, acho que só era ele que tinha viola. E ele tocava nas folias, às vezes saía da folia ele que tocava viola. Os outros batia caixa, aqueles negócios, né? Violão, e ele tocava viola. O que eu tenho, que eu me lembro da viola assim, lá na região, na época, na nossa região, lá na cidadezinha lá, é só o Senhor Diolindo. É o único que eu me lembro que tocava viola. Ninguém mais tinha contato com viola naquela época ali, naquela regiãozinha nossa lá, né?
E aí depois, quando você vem pra Brasília, você vai morar onde aqui? Como é que foi a chegada?
Então, eu cheguei em Brasília no dia 1º de maio, por coincidência, dia do meu aniversário. Dia 1º de maio de 1991. Eu fiz meus 21 anos viajando, né, pra cá. E aí eu comecei a trabalhar e tal, e tocando violão, né? Eu já tocava violão desde criança, desde os 6 anos que eu toco violão. E eu conheci a gente ficou amigo de um amigo do meu irmão. A gente tocava violão todo final de semana lá na casa dele. Ele falou assim, rapaz, se você conhecer o meu pai toca viola. E se você conhecer, você vai ver o que é um velho que toca uma viola bonita. Eu fiquei louco. Falei, cara, me mostra esse senhor logo, seu pai logo, que eu quero entrar em contato, eu quero ver. E o nome dele é Tião Violeiro, né? Acho que já até falamos sobre ele. Aí, no final de semana, a gente foi lá, deu um passeio lá, e o seu Tião mostrou, chegou lá, né, e tal. Aí ele me mostrou a viola lá, aquela coisa, você sabe, quando você bate o olho assim, no instrumento, você sabe como é que. Aí ele tocou. Eu fiquei louco, fiquei apaixonado pelo instrumento e gostei demais, a gente cantou e tal. Aí ele falou, rapaz, compra uma viola para você e vamos fazer aula, vamos estudar junto aí. Aí na outra semana já comprei uma viola, não sabia nem afinar e levei lá, ele afinou para mim. E fiz aula com ele. Então meus primeiros acordes de viola, minha primeira topada mesmo com a viola foi com o Tião Violeiro, ele que me instruiu, afinou, me ensinou a tocar. E aí a gente já tem aquele negócio da música no sangue, né? A gente vai deslanchando. E estamos aí grudados até hoje, aí não soltei mais não.
O seu tio morava onde?
Ele reside no mesmo local hoje, na QNJ, né? Aqui em Brasília, lá em Taguatinga Norte ali. E na época eu morava em Sobradinho. Aí eu vinha de lá, aos finais de semana, ia lá só pra ele me passar alguma coisa depois que eu mudei pro PSU, né? Aí eu comecei a fazer aula mais sequencial com ele.
E como é que era a questão da viola nessa época aí
Então a viola
no Brasil?
naquela época ainda, que eu conheci o Sutiã, foi mais ou menos em 93, 92, por aí. Naquela época a viola ainda era um pouco sumido, né? O povo ainda tinha um preconceito maior ainda. Hoje ainda existe um pouquinho de preconceito, mas o povo tinha um preconceito bem maior. Então era a época que estava assim, despontando Tião Carreiro e Pardinho, Zé Mulato e Cassiano, na época estava fazendo muito sucesso aqui em Brasília, no Brasil inteiro aí. E foi uma época muito boa para aprender o instrumento, porque estava chegando com toda a força a viola, né? Apesar dos preconceitos, eu achei que ela chegou com bastante força dessa época para cá. E foi uma época boa porque o que eu aprendi, a gente está mostrando até hoje, entendeu? Então, tá valendo até hoje, dessa época para cá, todo mundo conseguiu mostrar mais o trabalho de viola, de violeiro, de música caipira em geral, de regional. E foi muito legal. Tá sendo assim muito especial até hoje para mim.
De professores de viola, assim, fora o seu tião, tinha pessoas
Olha,
para.
na época, o seu Tião é um dos pioneiros aqui de professor de viola. Na época só tinha o seu Tião, o violeiro, e o Reis Moura, que eram os mais conceituados aqui, né? E o Roberto Corrêa naquela época também já estava dando aula, né? Já estava pesquisando, já estava na ativa. Mas os mais, assim, no gênero bem caipira, né? O Tião Violeiro e o Reis Moura, na época. Eram os mais cotados aqui, os que mais se ouvia falar, entendeu? A gente ouvia falar de professor, é o Tião Violeiro e o Reis Moura. Aí depois foi aparecendo mais gente mostrando trabalho, mais professores, mais interessados, assim, né? E que eu me lembro, na época, é isso aí, Tião Violeiro e o Reis Moura.
Nesse período você foi formando duplas caipiras também.
Então, aí depois que eu aprendi a viola, assim, fiquei um bom tempo tocando, aprendendo mesmo, estudando mesmo, né? E quando foi em 99 eu fiz a minha primeira dupla aqui em Brasília, né? Eu cantava sozinho por aí, nas festinhas e tal. Às vezes até dava uma canjinha em algum local assim. Em 99 eu fiz uma dupla, que foi Diego e Carley, né? Na época. E uma dupla que destacou bastante na época, a gente chegou com mostrando trabalho novo e que a gente foi conhecer mesmo o mundo da viola. O Carley já era veterano na música, assim. Embora viola mesmo, assim, não era o estilo que ele tinha, né? Que ele cantava e tal. Mas aí eu cheguei com ele, a gente fez um repertório legal, a gente fazia mesclava umas músicas, né? Tipo Trio Parada Dura, Gino e Geno, e colocava no repertório da viola também, que o pessoal gostava. A gente fazia tudo isso de viola. E fora os modão caipira mesmo, só coisa de viola mesmo. Essa dupla durou até 2007, né? Nós gravamos dois CDs. Um CD chamado Saudade de Minas Gerais e o nosso último trabalho, Coração Não Manda em Mim, né? E foi, a gente considera assim, nosso cartão de visita que mostrou a nossa cara mesmo, assim, de Diego e Carley na época. E Coração Não Manda em Mim foi o nosso último trabalho, aí ele resolveu a parar, né? Aí eu fiquei um tempo sem tocar na ativa, né? Aí eu comecei a tocar baixo pro Vanderlei Valteci, pro Zé Mulato Cassiano, né? Na época a gente já era muito amigo e tal. E nos ensaios do Vanderlei Valteci, eu conheci o Gustavo, né? O Gustavo tocava com eles, né? Fazia violão dobrado com eles lá. E a gente conheceu, eu conheci o Gustavo. Aí eles falaram, ó, pra você não ficar parado, Diego, vai cantando umas modas, mas o Gustavo aí brincando aí. E a gente começou a cantar, foi crescendo aquele interesse, né? E todo mundo percebeu que tava um timbre gostoso de voz, assim, né? De violeiro, aquele entrosamento gostoso, aquele entrosamento legal, assim, pra moda caipira. E a gente foi ensaiando, ensaiando. Aí um dia o pessoal cobrando, né? Não, vocês têm que fazer uma dupla e tal, a dupla de... tá muito boa. Eu falei, não, de repente não é isso que o rapaz quer e tal. Aí a gente foi dando um tempo, assim, tocando sempre, né? Um dia ele pegou e me chamou, falou, ó, Diego, se você quiser, a gente faz uma dupla mesmo, assim, pra oficializar mesmo, assim, Diego e Gustavo, o que você acha? Eu peguei e expliquei, falei, ó, o negócio é o seguinte, eu gosto de música caipira, eu gosto de viola, é isso que você quer, talvez não seja esse o caminho que você tá querendo. Na época ele era novinho, né, tinha 15 para 16 anos. Ele falou, não, é isso mesmo que eu quero, eu gosto de viola, é a carreira que eu quero seguir como violeiro e tal. Repertório totalmente caipira, bem raizão mesmo, assim. Falei, tá, vamos. A gente vai trabalhando, vamos ver o que dá. E hoje, assim, graças a Deus, a gente tem um bom tempo já que a gente tá junto aí tocando viola, a gente faz show pelo Brasil e programas de TV, rádio, a gente já tem um nome bem conhecido, graças a Deus. Estamos gravando agora nosso primeiro CD, né? Pelo FAC, vou lembrar isso, né? A gente já tá terminando aqui, acho que daqui um mês e meio, o CD tá chegando por aí. E tá aí a cara do Diego e Gustavo aí, bem sertanejão, bem caipirão. Tamo junto aí.
E essa escola de violeiro, por exemplo, que toca em dupla e violeiro solo, é diferente assim?
Olha só, o violeiro dupla é porque isso vai muito de gosto, né? É, dueto. A gente gosta de dueto, né? Por exemplo, eu não, acho que eu não conseguiria ser um violeiro solo, porque eu sinto falta de dueto. Eu gosto muito, eu aprecio muito os violeiros solo, a gente fala violeiro solteiro, né? Os violeiros solos, cantar, tocar, aquelas habilidades todas, assim. Mas eu acho que não, eu acho que eu não seria, assim, um violeiro desse naipe. Eu acho muito, pra mim, assim, que eu preciso de um... Eu acho que eu me sinto necessidade de uma base, de uma segunda voz, de uma primeira voz, uma coisa assim. Eu admiro muito os violeiros solos porque eles fazem tudo, né? Eles criam, eles fazem a base, junto já faz as introduções ali. E é um repertório muito, eu acho, bem complicado, assim, se fosse para mim executar. Eu acho que eu teria que aprender muito ainda. Mas eu acho massa, muito bom. Mas a diferença é o seguinte, tem violeiro que toca o mesmo repertório que a gente, violeiro solo, né, que toca o mesmo repertório que a gente. Hoje já tem uma diferençazinha, já tem uma coisa mais clássica, né, tem um estilo diferente. Mas tá tudo na viola, né, cara? A viola toca tudo. A viola como diz o nosso grande amigo Aparício Ribeiro, a viola é a célula-mãe da música caipira, né? E é bom lembrar disso, a viola toca tudo, desde o caipirão até rock, se quiser, a viola executa. Então, a nossa viola está de parabéns, né? Como diz o Aparício Ribeiro, viva a viola caipira e viva o Brasil. Bom demais.
E você também começou a entrar no caminho da loteria, né?
Então, tem aquele negócio que a gente é apaixonado desde criança por viola, música caipira, essas coisas. Então, quando eu vim para Brasília, eu não tinha conhecimento de construção de instrumento e tal, mas eu sempre fui artesão, desde criança. Eu mesmo fabricava meus próprios brinquedos, eu via uma arma, eu fazia uma réplica de madeira, eu fazia coisas, por exemplo, gamela, colher de pau, essas coisas, para minha mãe lá, brincando lá, mas eu fazia. Então, meus próprios brinquedos eu fabricava, eu fazia réplica de coisas. E eu sempre tive muita habilidade para construir as coisas. Então, quando eu cheguei para Brasília, que eu comecei a ter esse contato com a viola, eu conheci várias pessoas que tinham viola de luthier, né? E falava, seu João da Arden que faz, fulano que faz, outros fazem e tal. Aí começou a despertar aquela curiosidade de conhecer como é que era feito o instrumento. Aí eu tive a felicidade do Seu João fazer uma viola para mim, de pau-brasil na época. Foi em 2000, se eu não me engano. E aí eu comecei a visitar a luteria e tal, e achei muito interessante. E visitei outros luthiers também. E é um trabalho assim que me cativou muito. Aí eu comecei a despertar aquela curiosidade, pô, por que que eu não posso fazer uma viola? Quem sabe, né, daria certo eu fabricar um instrumento e tal. Mas tudo tem que ter um preparo, tem que ter um curso, alguém tem que te instruir, né? E eu procurei na época e não encontrei assim alguém que desse aula de luteria. Aí o Tião Violeiro conheceu o Bruno Balbino, que já fabricava alguns instrumentos para ele, né? Ele falou, rapaz, quem sabe o Bruno Balbino te dá esse curso. E a gente foi atrás do Bruno Balbino, na época ele estava muito ocupado fazendo muito instrumento. Ele falou, cara, eu não tenho tempo de dar curso mais para ninguém e tal. Mas aí eu fiquei persistente, falei, me ajuda, eu quero e tal. Aí ele falou, não, vou abrir uma exceção para você e a gente faz no final de semana, tá? Você topa no final de semana? Eu falei, topo. Aí todo sábado eu ia para lá, né? Aí o curso é o que é o curso? É você fabricar um instrumento, assim. Ele falou, olha, é o seguinte, eu vou te passar, vou te ensinar tudinho, mas tem umas coisas que vai do seu intuito, por exemplo, som de viola, né? Eu vou te instruir como é que você vai. Eu faço violão, na época eu não fazia viola, fazia violão. Falou, eu sou, assim, veterano na área do violão, né? Viola, eu fiz duas violas só pro seu Tião, mas aí você vai me falar o que é que você quer do instrumento, que você é violeiro, tal. E a gente foi trocando as ideias e ele foi falando. Falou, então você vai aplicar isso nessa viola que você está fazendo. Aí a gente foi trabalhando, trabalhando, a viola ficou pronta. Aí ele no final, ele falou, e aí, como é que tá o som da viola, né? Quando a gente terminou, que a gente colocou corda e fez os testes. Ele falou, rapaz, essa viola para mim tá uma viola maravilhosa. Ele falou assim, eu tenho uma coisa para te falar, bicho. Eu falei, o que que foi? Ele falou, olha, você me surpreendeu. Eu nunca tive alguém, aluno assim, que tivesse tanta habilidade com um instrumento assim pela primeira vez, construir um instrumento igual você teve assim. E aquilo para mim foi o máximo, né? O cara falar uma coisa dessa pra gente, né? Então você se sente bem à vontade mesmo assim. E dessa época pra cá aí eu construí a viola, continuei tocando ela, fazendo show com ela, né? E tal. E com a ideia de montar a minha luteria, né? Nem pra ganhar dinheiro, é pra satisfazer o ego, né? De construir o seu próprio instrumento, já imaginou? Que legal! Aí eu tinha esse sonho assim e fui trabalhando e montei a minha luteria hoje e já tô fazendo viola aí para todo mundo, graças a Deus. Estamos aí trabalhando e o meu trabalho está sendo bem aceito aí no mercado. Eu tô muito feliz, para te dizer bem a verdade, muito feliz.
O que que você acha que contribui o fato de você ser violeiro e construir também um instrumento?
Então, eu já tive muito elogios quanto a essa parte, né? Uma coisa o Bruno falou para mim justamente isso aí, quando eu terminei a viola, ele falou, ó, o bom de você ser um luthier futuramente é que você sabe o que você quer do instrumento. Porque nós, violeiros, né? Quando você vai encomendar uma viola para uma pessoa que não toca viola, né? Um luthier que não toca viola, digamos assim, você fala, olha, eu quero uma viola assim, 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 mas eu acho que ele não tem aquele sentimento do que o próprio violeiro, né? Saber o que ele quer do instrumento. Talvez ele faça, né? Mas assim, ele tocando, talvez ele não perceba isso. Mas o violeiro não, o luthier que é violeiro, ele tá tirando aquilo que ele sempre desejou. Até machetarias, por exemplo, que eu gosto muito, eu sou apaixonado por machetaria. Timbre do instrumento, eu gosto de um instrumento mais grave, digamos assim. Eu sei como é que eu tiro aquilo, já aprendi como é que a gente faz. Vai fazendo, vai pegando experiência. Então eu acho que a diferença do luthier que é violeiro para um luthier que não é violeiro é isso, ele sabe o que ele quer do instrumento. Se uma pessoa vier, o Domingos vier e falar assim, ó, Diego, eu quero uma viola com timbre tal, e a pegada assim, assim, eu sei o que é que você está querendo, né? Porque eu sou violeiro de muitos anos, já passei por isso, então eu acho que fica mais em casa, assim, né? Eu acho que seria isso. A diferença seria essa, porque o violeiro sabe o que o cara tá querendo, o que o outro violeiro tá querendo, o instrumento dele.
Depois tocar na própria viola que você fez?
É, então, aí é uma coisa muito boa, uma coisa muito gostosa, você tocar no seu próprio instrumento, né? Que, pô, tô fazendo essa viola pra mim, essa é a minha. Não é que às vezes você faz um monte de viola e fala, vou tirar essa viola pra mim. E aí acaba chegando uma pessoa, não, eu te compro a viola, igual já aconteceu várias vezes. E agora se você falar assim, não, eu vou fazer uma viola pra mim, é ela que é a minha mesmo, igual o caso da minha viola, né? Então eu fiz ela pra mim. Então pra mim é uma honra eu tocar no meu próprio instrumento que eu, que eu mesmo construí. É muito bom, é muito bom. É uma sensação bem gostosa assim de estar tocando aquele próprio instrumento que você fez. Muito bom.
Tem uma viola sua fácil aí que você
Tem
pode
sim, tem
mostrar para
aqui.
nós?
Claro, claro. Vou pegar. Então, essa é o meu xodó. Essa aqui é a viola que o Diego fez pra ele, né? É a viola que eu toco nela hoje. É a viola de jacarandá caviúna, né? Que eu trouxe lá da minha terra. Meu pai tirou essa madeira pra mim, né? Madeira lá na... Já antiga. Trouxe lá do mato. Ficou guardada lá em casa bem uns 7 anos. Aí ela já era bem antiga, né? Então, indicado as melhores madeiras. São madeiras bem antigas mesmo. Madeira bem... seca, né? Pra quê? Pra justamente você ter aquele timbre, né? Aquele timbre gostoso sem outra coisa, pra você também não vir a ter danos com o seu instrumento, né? Uma madeira de, digamos que esteja, não esteja totalmente seca, né? Talvez pode te dar algum problema futuramente. Então, lateral e fundo é um jacarandá caviúna, mineiro, bom falar essa palavra, né? Mineiro, lá da minha terra. E o tampo, né? De pinho alemão. O jacarandá, o cavalete de jacarandá da Bahia, né? Machetado aqui do jeito que eu sempre quis, que eu tava te falando. Sou apaixonado por machetaria. A escala também do próprio jacarandá, também filetada. A gente tem também as microafinações nos trastes, né? Que é muito importante aqui para total segurança de afinação no instrumento, né? E tem também no rastilho, né? Para acabar de completar. E tem aqui o design da mão da viola, né? Que é bem do Diego Luthier. Machetado e tal. Braço de marfim. E a viola que tá aí dando origem ao Diego, né?
Qual que
Essa
é a
é a minha
afinação?
viola. Então, a afinação que eu uso aqui é a afinação cebolão e mi bemol, né? A afinação que eu mais o Gustavo usa, né, pra gente cantar, porque nós não temos aquela voz aguda, nada, né? Então, o que que facilita pra gente? Pra você cantar mais suave, sem forçar muito, né? Então, a afinação que a gente usa é o cebolão em mi bemol, né? A viola tem várias afinações, né? Pode usar pelo mesmo afinação. Você pode usar no mi, pode usar no ré, no mi bemol e assim sucessivamente. Fora as outras afinações, que eu não tenho tanto conhecimento, né? Que futuramente eu quero estudar essas afinações. E o cebolão eu acho que me dá tudo que eu quero assim para música caipira, né? Eu me sinto bem à vontade para tocar. Então as outras afinações eu quero dar uma estudada ainda, que a viola nos traz muita coisa boa. É até bom para a gente diversificar repertório, fazer coisas, né? Pesquisar, né? Fazer bastante pesquisa de coisas diferentes, assim, talvez não tá no seu dia a dia, é importante pra gente.
O que você gosta de tocar na viola, Diego?
Ah, eu gosto de tocar pagode, curuguru, polcas, e, enfim, o que for de música caipira, assim, eu sou apaixonado mesmo pra tocar, eu gosto. E não tenho, assim, não sou radical, não sou radical. Eu sou uma pessoa que eu gosto de música, independente de qual gênero que for, eu gosto da música boa, pra te falar. De vez em quando o pessoal, quando tá me entrevistando, pergunta se eu gosto só de música caipira, não. Eu gosto de música boa. Que seja um rock, alguma coisa, ópera, mas uma coisa que seja boa. Eu não gosto de música ruim, realmente eu não gosto. Então, eu gosto, não é que eu gosto só de música caipira, né? Música de viola, não. Eu gosto de qualquer música. Qualquer gênero, porém, uma música boa, que você pode ouvir, sua mulher pode ouvir, seus netos, seus pais, etc. Assim, esse tipo de coisa. Né? Coisa bem aceitável, assim, ser bem mais específico.
Daí você compõe também.
Sim, eu tenho algumas composições. Eu não sou aquele compositor todo, mas assim, eu gosto de fazer as minhas coisas, né? Eu tenho pagode de viola, tenho música romântica, tem cururu, né? Inclusive, nesse CD, nesse álbum que a gente tá terminando, tem umas quatro músicas minhas, ou cinco, se não me engano. Tenho duas músicas que parceria com o Zé Mulato, né? O grande compositor Zé Mulato. Ali é compositor mesmo, assim, grande poeta. E a gente está gravando bastante coisa minha, se não me engano, cinco músicas minhas nesse álbum. E eu gosto, assim, de estar sempre fazendo alguma coisa, compondo. É bom pra você mostrar o trabalho, né? A música é sentimento. Você faz aquilo que você tá sentindo, aquilo que você já viveu ou que você tá vivendo, né? Enfim, assuntos do dia a dia também. É legal você colocar isso no papel e musicar. Então, eu gosto sempre de estar fazendo alguma coisa.
A natureza, sim, é um ponto para você.
Natureza. É, a maioria das minhas músicas, sim, falando de natureza. Falando bem da vida rural mesmo, assim, da roça, né? E eu acho que sempre a natureza, para mim, para nós caipira, né, para nós violeiros, assim, é um ponto de inspiração bem bem rico, né? Fala muita coisa de sertão, de amor caipira, amor lá da roça, aquelas coisas, né? Tudo isso é coisa boa da gente estar lembrando e colocando no papel e passando para viola, né? Bom demais. Me sinto bastante à vontade assim quando vou fazer alguma coisa assim, compor, falando da roça, falando de viveres da roça, né? Eu acho bem que eu me sinto bem à vontade fazendo assim.
Você já fez alguma música em homenagem em Brasília ou...
Não, ainda não. Homenagem Brasília ainda não, mas eu já tenho a ideia, né? Tô amadurecendo a ideia, tô pensando em alguma coisa assim, tem tempo já. É porque eu sou meio pensador, na verdade. Primeiro eu vou pensando em alguns assuntos, para depois eu passar para o papel e depois para viola, né? Mas já tem sim, já tem alguma ideia assim de falar sobre Brasília, sobre muita coisa que eu já vivi aqui, muita coisa que eu já vi aqui, né? E eu tenho ideia assim de estar fazendo alguma coisa e eu acho que não vai demorar muito tempo mais não.
Como que você acha que esse ambiente que você vive, essa região aqui do país, aparece nas suas músicas, no seu toque de viola?
Então, quando eu não conhecia Brasília, não conhecia o Planalto Central, Goiás, etc., eu ouvia muito falar nas músicas, né? Que a gente escuta música caipira e fala dos estados, fala de Brasília, fala do Goiás inteiro, do Brasil inteiro aí. Eu acho que hoje, sim, eu vejo Brasília. Brasília, o pessoal fala capital do rock, mas para mim, Brasília é a capital da música da viola, cara. Aqui, a viola aqui é um destaque tão grande de violeiros, de vários gêneros, né? Grandes mestres que nós temos aqui. Brasília é a capital da viola, eu me considero assim. E se eu fosse falar dos outros estados, talvez teria que ter muito cuidado, porque por onde eu andei aí nessa coisa, essas coisas de viola aí, a gente foi recebido tão bem, tão gostoso, igual a gente é recebido aqui em Brasília, todo lugar que você vai tocar, cantar. Nosso Brasil tá rico de coisas de viola, né? Então, é até difícil de você mencionar qual o estado mais legal na viola, que recebe a viola, porque eu já andei boa parte desse Brasil, para mim, maravilhosamente, todo lugar que a gente foi, foi maravilhoso. Entendeu? Então, a viola tá em alta mesmo, a viola tá maravilhosa em todo o tempo. Né, todo o estado que eu já passei aí tocando aí, graças a Deus a viola foi bem aceita e o povo bem caloroso com a gente, maravilhoso, bom demais.
Então, essa coisa da viola, ela ajuda na receptividade, assim.
Então, eu sempre falo que a viola abre portas, né? Ela tanto abre portas para o artista, tanto quanto para amizade, para conhecimento de pessoas, para você ganhar amigos, ganhar pessoas em geral, entendeu? Então a viola abre portas. A viola transmite uma coisa muito boa, né? Ela transmite alegria, ela transmite sentimento. A viola calma, a viola é tudo assim na vida da pessoa. A música em geral, né? Mas o instrumento assim do qual a gente executa, que é a viola, então A viola abre portas de tudo que é jeito que você imaginar, assim. Viola serve até de remédio. Inclusive, eu tenho uma música que fala sobre isso, né? Que é o 100% Caipira. Que a viola, ela cura paixões e até enfermidade, né? E eu acho isso de verdade mesmo. A viola, além dela abrir portas para amizade, para cantoria, para shows, para tudo, né? Então, a viola é maravilhosa.
Como é que é essa moda?
Então, é uma moda chamada 100% Caipira, né? Inclusive, a gente gravou no... Gravei com o Carley, né? E agora estou regravando com o Gustavo, né? É um pagode de viola. Agora mesmo, assim, ó. Nossas raízes no calor do chão Brasil, no canteiro da viola, nossa cultura surgiu. No sertão ou na cidade, sai poeira do catira, o som da velha viola, nossa plateia menina. Não vem do da moçada, nossa terra abençoada, 100% caipira. Ser caipira. O caipira, na verdade, é uma pessoa do sertão. Esse é o verdadeiro caipira, né? Porque o pessoal fala música sertaneja e música caipira. O que é a música sertaneja? É a música que vem de sertão, já está falando, música de sertão. Então, falar sertanejo hoje, como dizemos lá, está até complicado, porque tem o sertanejo novo agora, né, atualizado. Aí o pessoal pensa que é o sertanejo. O sertanejo, de verdade, é o caipira, né? E a gente que nasceu na roça, que é esse negócio, que toca viola, que é totalmente do sertão mesmo, é o verdadeiro caipira, né? Só que, porém, às vezes tem gente que não é da roça, mas é um músico sertanejo, um músico caipira. Mas por quê? Ele tem raízes. Ele praticou, talvez, os antecedentes. É daquilo, então ele já viveu uma parte daquilo, vai para a roça, vai para curtir coisa da roça, vai pesquisar coisas da roça. Talvez ele nunca viveu aquilo quando criança, ou sei lá, mas sempre está no meio, escuta música caipira, gosta de música caipira, é um violeiro, entendeu? Então a pessoa dessa é uma pessoa caipira, quer dizer, tem raiz. Então por isso que fala música raiz, é porque tem aquela raiz lá do sertão, do interior. Então isso é o caipira. É, tem gente que fala que é caipira, mas nunca foi nem numa roça, nunca deu um mergulho num poço lá do rio, né? Nunca tomou um leite no tirado do peito da vaca, nunca esse tipo de coisa. Então tem que estar conectado, tem que estar, sei lá, tem que ter uma raiz, tem que ter um vínculozinho. Então isso é, para mim, é ser caipira. É uma das coisas que caracteriza muito para mim ser caipira isso. Não é só quem nasceu na roça, digamos assim, que é o caipira. Não, mas tem que ter um vínculo, alguém tem que ter um vínculo, né? Tem que estar participando de alguma coisa, de um evento caipira, tem que estar, sei lá, em conexão com a roça, vivendo alguma coisa da roça, pesquisando, mesmo que não seja totalmente da roça, mas está pesquisando, buscando coisas da roça, entendeu? Então, isso é ser caipira.
Em Brasília, assim, você acha que tem bastante caipira em Brasília?
Nossa Senhora! Eu que o diga. Brasília, igual eu te falei antes, para mim é uma capital caipira. Aqui, cara, a maioria do pessoal aqui tem raiz caipira de verdade mesmo. E Brasília recebeu a viola, recebe a viola com muito, muito calor, né? Bem calorosamente, assim. Então, Brasília está repleto de caipira. Aqui o povo tudo aqui praticamente é caipira. Bom demais. E essa caipirada aí, como é que continue sendo mais caipira ainda? Bom demais, maravilha.
E na época assim que você chegou, Brasília, como é que era assim mesmo fisicamente a cidade?
Então, eu me lembro assim que era um pouco... Brasília sempre foi uma cidade bem espaçosa, né? Eu acho que parece que ainda era mais ainda naquela época. Então, foi povoando mais, criando loteamento, essas coisas, chegando mais gente. E assim, eu senti que hoje tem muito mais caipira em Brasília do que na época que eu cheguei também. Entendeu? Então, por isso que eu falo, Brasília está repleto do povo caipira, do povo que tem raiz bem caipira, assim. Naquela época, o sertanejo mais moderno dominava assim bastante, não tinha aquela coisa da viola estar mais presente. E eu acho que com o povoamento vai chegando e tal, e a viola crescendo em alto, o povo está cada dia mais caipira. Entendeu? E Brasília está cada dia mais bonita, né, cara? Assim, em tudo, assim, Brasília está cada dia mais bonita.
Foi bom para você ter vindo para Brasília? Você pensa na sua vida lá antes dos 21, né?
Foi maravilhoso, foi muito bom. Primeiro porque eu tive esse encontro maravilhoso com a viola, né? Então para mim foi maravilhoso. E através disso aí, cara, eu conheci muita gente, eu fiz muita amizade, conquistei muita coisa que eu tinha vontade. E para mim foi maravilhoso aqui em Brasília, porque além da viola eu realizei sonhos e tive amizades muito boas, assim, e conquistei um mundo que jamais, assim, eu vivo num mundo que jamais eu pensei que um dia eu chegaria. O Zé Mulato me falou uma coisa um dia, aconteceu a mesma coisa comigo. Ele disse, quando eu morava em Minas Gerais, ele era muito fã do Vieira e Vieirinha, esse povo mais antigo aí, né? Aí ele tocava uma violinha lá e tal, falava assim, aí eu ouvia falar, Vieira e Vieirinha vai estar em São Paulo. E tá, amanhã vai estar em Minas Gerais, viajar, né? Ele disse que pensava assim, ei, que dia que eu vou estar, será quando que eu vou estar tocando, fazendo show assim, viajando. E tal. Ele disse que quando menos esperou, ele já estava viajando e muito, e já era amigos do povo, né? E foi o mesmo que aconteceu comigo. Às vezes eu ouvia música no rádio e tal, assim, e era apaixonado por música caipira. Falava, poxa, que dia que eu vou estar tocando aí, fazendo show de viola e tal. E hoje, graças a Deus, já estou sobrevivendo da viola e fazendo show. E as pessoas que eu era fã, como o Zé Mulato e Cassiano, que tá mais próximo da gente, são meus amigão. São pessoas que moram no meu coração, assim, a gente é amigo de verdade mesmo. E eu acho que a nossa história é bem parecida, assim, pelo que ele me contou. Então, feliz demais da conta, né, com esse negócio aí, com tudo que está acontecendo aí hoje.
Eu vejo as pessoas falarem que Brasília é, assim, uma terra de oportunidades.
Eu acredito muito nisso aí, porque é verdade. E assim, eu já andei bastante por esse Brasil, assim, bem antes de eu vir para cá, eu já viajava para muitos lugares aí e tal. Eu nunca tinha chegado num local que eu ficasse apaixonado para ficar mesmo assim. Entendeu? Capitais, principalmente Belo Horizonte e outros que eu já andei. Na época eu não simpatizei com o local. Brasília, eu fui chegando e apaixonando por esse local. Então, para mim, Brasília é maravilhosa. Gosto demais daqui. Assim, não abro mão de Brasília, não. Brasília é minha casa agora, assim.
Você também se sente candango?
Olha, na verdade eu me sinto candango, porque na verdade o que eu ouço falar do candango é as pessoas que vêm de fora mesmo, que, né, que ficam em Brasília. E eu me sinto de uma forma candango também, me sinto também. Eu já me sinto que de Brasília, digamos assim, né? Eu sou mineiro e tal, mas eu me sinto um brasiliense, um candango também, assim. Eu já me acostumei demais aqui, minha vida totalmente Brasília agora. Bom demais.
Candango caipira ou um caipira candango?
Bom, um candango caipira ou um caipira candango é a mesma coisa, então tá de boa, tranquilo. Pra mim, eu me sinto muito bem.
Na luteria, utiliza-se algum tipo de madeira do cerrado?
Então, na luteria é o seguinte, tem as madeiras mais famosas, né, que é o jacarandá. O que é isso? É madeiras que destacou mais nas pesquisas dos luthiers e de grandes pesquisadores, né? Então são as madeiras mais conceituadas, são o jacarandá, hoje tem madeira importada, tem o meipo, tem o pinho europeu, né? O pessoal usa mais o pinho alemão e tal. O que acontece? Na nossa flora aqui, no nosso cerrado, tem uma das melhores madeiras que a gente usa para fazer instrumento, que é o jacarandá do cerrado, que a gente fala. É uma espécie de jacarandá, né? Porém ele dá pequeno, né? Mas que dá um tronco grande que dá para você fazer instrumentos, né? Então nós temos o jacarandá do cerrado, nós temos o cedro, nós temos o vinhático, temos o pau-ferro, né? Também, que é uma madeira muito top. Enfim, temos bastante coisa no cerrado aí que você possa construir grandes instrumentos de grande qualidade.
Então, uma música sua que chama Viola de Pau Brasil?
Né? Viola de Pau Brasil.
Como é que é a história dela?
Então, na época o Seu João fez uma viola pra mim de Pau Brasil, né? E eu tava gravando um CD com o Carley. E foi o nosso último trabalho. Aliás, eu já tinha essa viola, já tinha um bom tempo, né? Eu falei, vou fazer uma música falando sobre a viola. Aí na época apareceu uma propaganda da Amazônia, que tinha nos ônibus e vários cartazes aqui em Brasília, com um índio, acho que com uma flecha na mão, alguma coisa, tinha escrito assim, brasileiro de raiz, né? Eu achei aquilo bonito, assim, e completei a frase, brasileiro de raiz, viola de pau Brasil, né? Que é o refrão da minha música, né? Que chama Viola de Pau Brasil. Eu vou fazer um pedaço para vocês aqui. Ouvindo na voz do vento que vem lá do fim do mundo, cantando bem do metade, chego a suspirar bem fundo nas asas desse pagode, cruzando este céu de anil. Minhas raízes profundas não foram em vão que surgiu. Brasileiro de raiz, viola de pau Brasil. Brasil. Então, essa música surgiu desse jeito. Eu vi essa propaganda da Amazônia lá com essa frase brasileiro de raiz, né? Que era um índio. E eu completei a frase com a viola de pau Brasil, que eu tinha uma viola de pau Brasil na época. E aí saiu a música Viola de Pau Brasil, que hoje é bem aceita em várias partes do Brasil. A gente canta aí, o pessoal já tá cantando junto com a gente, bom demais.
Nessa coisa da luteria, tem um processo, algum momento assim, da construção que você gosta mais de fazer?
Olha, eu gosto, tem a parte que eu mais gosto, assim, eu gosto de tudo na realidade, mas tem aquela parte que você fica mais interessado, que chega pra você fazer, que é a parte do filetamento, né, das machetarias, que eu sou apaixonado nisso. Aí o filetamento, né, a machetaria, essa parte desses desenhos, né, esses adornos bonitos que tem o instrumento. Eu acho que se enriquece o trabalho, né? E eu me sinto um menino brincando quando eu tô fazendo essa parte aqui, né? essa parte do filetamento, da machetaria, eu gosto de fazer brilhar, assim, de aparecer uma coisa, né, desenhado bonitinho, assim, bem gostoso. Eu acho bem gostoso esse trabalho aqui. É uma das partes que eu mais gosto.
E você cria esses filetes, às vezes compra, como é que é?
Então, esse trabalho você pode estar comprando. Hoje já tem pessoas que fornecedores para isso, né? Mas isso aqui você pode estar criando. É bem trabalhoso isso aqui. Então, por isso que hoje já tem pessoas que já fazem, que já fornecem por isso. Porque se você for fabricar uns filetes desse aqui, você vai demorar um bom tempo, né? Para fazer isso aqui. Hoje não, hoje já vem pronto, já tem vários modelos, você pode escolher o que você quer. E você pode estar criando o seu também, sem problema nenhum. Então, por exemplo, a gente que faz viola por encomenda e tal, aí às vezes o pessoal quer uma viola com uma certa urgência, se você for fazer um trabalho desse, vai demorar mais um pouco. Então, você já vê os modelos, assim, mostra para a pessoa e que ele gostou, você já compra logo e já coloca. Não tem problema nenhum, não. Você pode estar criando o seu também, você pode criar o seu mosaico, o seu filete, você pode inventar. Você vai usar totalmente a sua criatividade. Entendeu? Então, é uma coisa ampla para você trabalhar aí. Então, é coisa boa de se mexer, coisa prazerosa de se fazer.
E a sua viola tem guiso?
Então, ela tinha um guiso, mas eu acho que eu emprestei a viola, né, para uma certa pessoa. Eu acho que não se deu conta que o guiso caiu, ele estava solto aqui dentro, né? Eu acho que sei lá, viagem, alguma coisa, deve ter virado a viola, o guiso não saiu, mas eu já estou providenciando outro, não vou ficar sem meu guiso, né? História de violeiro, né? Mitos de violeiro. Mas a viola tem que ter o guiso, vamos manter essas tradições, né? Coisa boa, assim, sem problema nenhum.
Qual que é a função do guiso, né?
Então, os antigos, né? Os violeiros antigos, mais experientes, fala que o guiso é para evitar o mal-olhado de violeiro, de gente, esse tipo de coisa, mal-olhado. A especificação mais certa que tem o guiso é justamente para isso, né? Para não pegar mal-olhado, mandinga, essas coisas. Na verdade, eu creio que seja só um mito, né, e tal, mas quem acredita fazer o quê, né? Então, tá de boa.
Quanto tempo leva para fazer uma viola?
Então, um instrumento, ele tem uns processos, né? Instrumento que o luthier vai manusear, o preparo da madeira, né? A madeira tem que ter uma madeira bem seca, a gente depende muito de umidade. O instrumento leva em média de 6 meses para ficar pronto. Então, você tem processo de colagem, você tem processo de umidade, para você ter uma determinada umidade para você colar um instrumento. Você vai colar lateral, fundo, tampa, essas coisas. Então, a umidade tem que estar no, no Tem que estar tá boa para você fazer isso. Se você colar com a umidade alta demais, você corre risco de estar tá tendo um problema futuramente. Se colar com a umidade baixa demais, que é o nosso caso aqui em Brasília, que às vezes chega a 15%, 12%, também é muito perigoso. Então tem que ter um equilíbrio, né? A partir dos 45, de 40 até 60 é uma umidade legal para você trabalhar. Pelos estudos que a gente já fez e as pesquisas, né? Mas assim, até 50, 55 é o ideal mesmo, assim, você está colando o instrumento. E esperar o instrumento chegar naquele ponto, você cola, espera, né? Aí vai fazer o processo e assim sucessivamente. Então é um trabalho bem artesanal, bem manual mesmo, que tem um certo tempo para estar tá terminando aí o instrumento, para ele chegar no ponto de tocar mesmo assim, né?
Qual que você acha que é a qualidade fundamental que a pessoa tem que ter para ser um bom luthier?
Amor naquilo que está fazendo. Mexer com o instrumento, você tem que gostar. Fabricar um instrumento, você tem que estar prazeroso naquilo que você está fazendo, né? Porque o instrumento ele traz várias coisas boas para a gente, né? Você fazer um instrumento por fazer, você pode ter certeza que ele não vai sair legal. E o pessoal encomenda instrumento, eu já vi vários casos, né? Que aí a pessoa quer trabalhar rápido, né, para entregar o instrumento, tal, aquele negócio, não adianta. O instrumento não vai sair com uma boa qualidade e eu acho que também não está saindo com aquele carinho, né? Primeira coisa que você tem que fazer quando você faz o instrumento é como se fosse para você. A pessoa te encomendou um instrumento, faça ele como se fosse para você. Você toca nele, você sente a emoção de estar tocando aquele instrumento. Fala, poxa, o meu amigo vai adorar esse instrumento aqui, ficou do jeito que ele pediu, talvez ficou até melhor. Isso pra gente é muito gratificante. Você tocar no instrumento, quando você coloca as cordas, que você faz o teste, que você toca ali e tal, que você sente que o instrumento te agradou, ou talvez superou aquilo que você estava querendo passar para a pessoa, cara, é maravilhoso. Então tem que ter bastante amor naquilo que você está fazendo. Eu acho que isso aí é uma das coisas mais importantes. Assim.
E para ser um bom violeiro.
Então, tem que gostar demais, né, do instrumento, ser muito apaixonado igual a gente, assim. E tá estudando, né, cara? Instrumento é aquilo que você viola. Você estuda o resto da vida, qualquer instrumento, você não para de estudar. Você faz uma coisa, eu sou muito. Eu costumo dizer que eu sou muito chato com as coisas que eu vou fazer. Eu faço, o pessoal fala que tá bom, e pra mim não tá bom. Ainda parece que está faltando alguma coisa. Então, a gente tem que estar sempre aperfeiçoando, buscando recursos, né? É, dentro daquele trabalho que você está fazendo ali, eu acho que sempre você tem que estar buscando fazer coisas melhores, mas, sei lá, buscando recursos mais que agrade mais a você e pra você passar para as pessoas, né? Então, eu acho que para ser um bom violeiro, primeiro você tem que ter um bom instrumento também, que eu acho que é muito importante. Gostar demais e tá estudando sempre, tá pesquisando, tá estudando, tá buscando informações com os colegas e assim sucessivamente. Tá sempre aprendendo, na verdade. Eu acho que isso é uma dica para ser um bom violeiro.
Você também dá aulas de viola, né?
Pois é, de um certo tempo, o pessoal começaram a me cobrar, né? Eu tocar e fazer o instrumento, o pessoal começaram a me cobrar por que que eu não daria aula de viola, violão, essas coisas. Aí eu falei, não, por que não? Aí eu comecei a dar aula mesmo em casa, assim, ter os alunos mesmo em casa, assim. Comecei a dar aula e tô até hoje também ainda numa aula. Eu toco, canto, né? Eu toco, faço meus shows, trabalho na loteria e ainda dou aula ainda. Então, a viola caiu de vez, assim, na minha vida, assim, que sobrevivo da viola, digamos assim. A viola tá presente em geral na minha vida.
E como professor, assim, é possível aprender também?
Nossa, demais. Eu sempre falo isso meus alunos. Às vezes eu tô dando oficina, né, dando palestra em alguns eventos que tem. Eu sempre falo isso. O pessoal às vezes me faz essa pergunta: se eu aprendo até hoje? Eu falo: eu continuo aprendendo. Eu acho que eu sou um aluno que não para de estudar, porque a gente que dá aula chega aluno de vários lugares do Brasil, de vários estados, de várias como é que fala? De várias tradições diferentes. Então, às vezes chega pessoa com sotaque de viola, toca um pouquinho, que talvez para eles não achem interessante, mas para a gente que pesquisa, para a gente que está na coisa vivendo de viola e tocando e aprendendo, eu acabo aprendendo com eles. Sei lá, um batido, sei lá, um sotaque de viola, de um cururu, por exemplo. Batido de uma moda, um recortado de uma moda de viola diferente, né, de várias regiões assim. Então, a gente acaba aprendendo isso com os alunos, com pessoas tão simples que pensa que não toca nada e tocam demais assim, que tem uma coisa que acaba passando pra gente, ensinando pra gente. A gente acaba aprendendo com aluno, com pessoas de roça, digamos assim. Por exemplo, você vai no interiorzão aí de Minas Gerais, de sei lá, de São Paulo, Brasília. Aí você topa com um violeiro velho lá no, na grota lá que você vai dar uma passeada assim. Você topa com um violeiro lá, um senhorzinho, aí toca na violinha assim, o cara toca pra caramba com um sotaque bem gostoso, caipira, bem gostoso, que aquilo faz parte que você toca em você, que você tem que aprender. Entendeu? Então você acaba aprendendo com uma pessoa tão simples que não imagina que tem coisa para passar pra gente, que eles pensam que não tem coisa pra passar pra gente, e tem demais, né? Eu sempre explico isso até pros meus alunos também. A gente a vida toda aprendendo. Eu já aprendi demais na escola, com alunos meus e assim andanças também, né? Igual eu tô te falando sobre pessoas que de interior, que toca pouquinho e que pensa, assim, eles pensam que toca pouquinho, na verdade toca demais, né? E até para passar pra gente. Eu acho isso muito importante.
Na viola a gente tem muita figura dos mestres violeiros, né?
Tem,
Como que você
verdade.
vê os mestres?
Então, na verdade, o nosso Brasil tá cheio de mestres violeiros aí que deixaram nomes, né? Fizeram história com a viola. E a gente ainda continua aprendendo com esses mestres. Pessoas que são mestres falam que ainda estão aprendendo com outros mestres. Então isso é muito bom. A viola tem essa coisa da humildade também, né? De grandes violeiros se dizer que aprende com outros violeiros. Isso é muito bom. Então nós temos grandes mestres aí, cara, que são inesquecíveis, que nessa geração de agora são mestres, nas outras vão continuar sendo os mesmos mestres. Esses méritos dele ninguém tira, não. Isso aí é demais. É muito bom isso aí.
Porque tem mestres conhecidos e mestres anônimos também.
Mestres anônimos. Os mestres conhecidos, então... Conhecido é conhecido. Então, a gente falar dos mestres conhecidos, todo mundo já está sabendo, mas é bom a gente lembrar, assim, do, por exemplo, Tião Carreiro e Pardinho, Zé Mulato e Cassiano, Vieira e Vieirinha, Cacique e Pajé, outros que já se foram aí, cara. Então tem gente demais, goiano e paranaense, que começou a época pra cá, que também começou a mostrar viola demais, que deu um ênfase bem grande assim na coisa da viola aí. E outros mais aí que, se a gente for falar, tem muito mestre aí que a gente não lembra, né? E que são conhecidos, mas a gente não lembra na hora de falar. Mas tem mestre demais. E tem os mestres anônimos, né, cara, que não é conhecido nacionalmente nem regionalmente. Às vezes conhece, tem um certo nome, conhecido bem pequeno, assim, digamos assim. Por exemplo, aqui em Brasília nós temos mestres demais aqui que eu acho que merecia ter um reconhecimento bem maior. E seria bom a gente estar todo mundo aí ajudando a reconhecer esses mestres aí, o lugar que puder mostrar, tá mostrando, tá falando deles, que é importante. É muito importante pra gente, pra tudo aí da viola aí.
Tem algum nome
para
citar?
Tenho alguns. O meu professor de viola, Tião Violeiro, né? Eu gosto sempre de citar ele, que ele foi que me ensinou tudo na viola, assim, a conhecer o instrumento e tal. E às vezes tem pessoas que a gente aprende também, como Zé Mulato e Cassiano, né? Eles não são aqueles professores de ensinar, só da gente estar convivendo com eles, assim, a gente está aprendendo. Outros mais aí que eu não me lembro agora, que eu sempre aprendo com todo mundo aí, são, pra mim são mestres, e vai ter mais aí ainda, com certeza.
E dentro da viola tem os ritmos, né, Diego?
Tem.
Você podia mostrar pra gente um pouquinho como que você faz cada um deles, os principais aí?
Então, nós temos dentro da música caipira a gente tem os ritmos que toca mais, né? Assim, por exemplo, cururu, né? Cururu, vamos lá no cururu, ó. Esse é o ritmo cururu, né? Um dos mais usados aí na música caipira. A gente tem, para dar algum exemplo de música caipira mais conhecida, nós temos, por exemplo, Peito Sadio, cururu famoso que todo mundo conhece, ó. Dos mais tocados aí que todo mundo conhece, né? Temos também o famoso pagode de viola, né? Esse é o nosso pagodão, né? Dentre esses também a gente tem o Cateretê, que eu gosto muito de Cateretê. Inclusive eu mesmo tô me devendo o Cateretê, eu sou apaixonado por Cateretê. Coisa bem gostosa. Chico Mineiro, Chico Mulato, Cabocla Tereza, né? Então, os lados bem conhecidos aí. Temos a Quero Humana, né? Talvez que a gente não lembre, temos a polca também, eu gosto muito de polca, eu considero um ritmo bem caipira aí. De ritmos, de histórias, de coisa boa aí. E tem mais alguma coisa, talvez eu não me lembre agora, mas tem muita coisa aí pra se mostrar.
Você tem composições instrumentais também?
Não, ainda não. Eu tenho assim, meu sonho de fazer algumas coisas bem instrumental, assim. Eu gosto demais, gosto demais. Não tem assim, nada criado ainda, mas já estou pensando também em fazer, talvez até no nosso próximo trabalho eu já tenha, vou gravar alguma coisa assim, que a gente já combinou até de fazer isso. Eu já estou tentando mostrar alguma coisa assim, instrumental minha, né? E eu gosto, sou apaixonado por música instrumental, eu gosto demais.
Legal. E você faz uso da dedeira, né?
Sim.
Como é que é essa coisa, dedeira, né?
Então, olha só, eu acho muito interessante a dedeira, porque pra mim ela dá um conforto, né? Eu já tentei ser violeiro de unha. Até hoje eu tô tentando e nunca consegui. Eu não me dou bem, eu vou fazer, sei lá, solos, alguma coisa. Parece que tá faltando alguma coisa. Então, assim, eu admiro muito o violeiro que toca de unha, que consegue tirar aquele som bonito com a unha, e eu não consigo. Então, meu instrumento mesmo, sem ser a unha pra tocar, é a dedeira. Eu acho confortável pra mim, né? Eu me sinto mais à vontade, eu tenho mais habilidade com ela, na verdade. Então é isso. Não tem nada assim. O pessoal fala de som, né? Do som da unha e o som da dedeira. Eu acho que vai de cada instrumentista, né? O cara tira um som bonito ali com a unha, no pagode, no cururu, na instrumental ali. E o som da dedeira também é maravilhoso. Eu acho bom assim ver os violeiros tocar, tirar aquele som bonito com a dedeira. Eu me sinto à vontade com ela. Eu acho que não tem nada a ver, não. Acho que é tranquilo. Ambas as partes aí, pra mim, tá de parabéns. Todo mundo que toca de dedeira, sem dedeira, acho que é massa. É muito bom.
Diego, tô vendo aquela viola ali. Você poderia mostrar pra gente um pouquinho esse processo, né, anterior ao...
Sim, tô trabalhando uns instrumentos aqui. Eu vou mostrar pra vocês alguma coisa assim que a gente tá fazendo, né? Algumas que eu já tô terminando. E alguma coisa já bem mais... Já tá começando.
Não precisa fechar a viola aí não.
Vou deixar aqui, já fica. Já fica mais tranquilo. Então, eu tenho esse instrumento aqui. Instrumento, por incrível que pareça, da mesma madeira da minha, né? Inclusive a irmã gêmea dela, que o rapaz pediu. Falou, quero a irmã gêmea da sua viola. Falei, beleza. Então, aqui tá em fase de acabamento já assim, né? Já tá lixando pro verniz, né? Já tá ficando a viola pronta, né? E agora aqui é só fazer os toques finais aqui pra fazer o verniz, colocar as cordas e meter moda pra cima aí. Então já é uma viola que já tá terminando, tá faltando os traços aqui, né? E tá em fase de acabamento mesmo assim, que já tá bem próximo do final.
O cavalete aqui vai por último.
O cavalete vai por último, né? Depois que você enverniza, que tá tudo pronto, que você faz, deixa o lugar dele, né? Aí depois você cola ele aí. Depois só botar a corda e fazer o barulho. Né? Coisa final mesmo, assim, de trabalho. Então é isso aí. E tem algumas coisas também, assim, começadas, né? Que, por exemplo, nós temos aqui um braço. Um braço que está sendo colado aqui as placas, né, de enfeite aqui, que já está fazendo um braço de cedro, né? Ele tem aqui uma tira de jacarandá, faz um design bonito, né, e fortalece também o braço do instrumento, né? Antigamente o pessoal não usava tensor, né? Eles faziam isso aqui para para segurar, para não empenar, né? Então é isso aí. Algumas coisas que já tá sendo pronta.
E para a escolha da madeira, você tem algum processo? Como você
faz? Então, é a parte mais, uma das partes mais importantes do luthier, é essa parte da escolha da madeira. Para se fazer um bom instrumento, o cara fala, uma viola boa, primeiro você tem que ter um material bom, material de primeira linha, igual madeira de fundo e lateral, super importante, né? Tanto quanto a madeira de tampa. Foram feitas umas pesquisas que as madeiras de tampo e fundo, o Brasil é campeão, né? E a madeira de tampo do instrumento, né, que é uma madeira mais macia, que é o caso do pinho europeu, cedro canadense, esse tipo de coisa. Então, nós, aqui na nossa região brasileira, aqui, nós estamos ricos de madeiras, né, para tampo e fundo de instrumento. Fundo e lateral de instrumento. E a madeira melhor para tampo nós temos na Europa, né, que hoje é o pinho europeu, cedro, e, enfim, a cítica e outras coisas aí. Mas a escolha da madeira é essencial, porque a madeira tem que ser uma madeira boa, uma madeira seca, totalmente seca e de boa qualidade. Não pode ter rachaduras, não pode ter brocas, não pode ter defeito nenhum, nós, né? Alguns nós que podem interferir no som do instrumento. E a gente não usa só um tipo de madeira para fazer instrumento. Você usa até 5 tipos de madeira em uma viola, no violão, né? Por exemplo, o fundo e a lateral de jacarandá, o tampo de pinho alemão, as travessas ali você pode usar o cedro, né? O leque harmônico você pode usar do próprio pinho, né? O braço pode ser de cedro, de mogno, cacheta. Marfim, enfim, a gente tem infinidade de madeiras aí que você pode estar usando o instrumento para os tipos. A escala pode ser do próprio jacarandá, outros usam de ébano, braúna, IP, a madeira mais escura, né, que a gente acostuma usar na traseira do instrumento. E é bom lembrar também que o instrumento, nem o instrumento vai prego, essas coisas, né? É tudo na cola, tudo. Às vezes o pessoal pergunta, poxa, como é que faz um instrumento? Que você prega o instrumento e tal, usa parafuso? Não, o instrumento só usa cola. Então é uma coisa bem, que eu acho bem assim, interessante mesmo, um instrumento assim, todo colado, né? Aguenta a corda ali, puxando aquele negócio todo ali. Então é interessante, a gente bem pensar, é interessante. E outra coisa também que é bom a gente lembrar, conscientizar o pessoal aí, às vezes gente que não está por dentro do assunto, o pessoal pensa que luthier derruba a árvore para fazer um instrumento. Não, o luthier trabalha com resto de madeira. Quanto mais velha for a madeira para o luthier, melhor o instrumento sai. Então, o luthier não derruba uma árvore para fazer um instrumento. Né? Não, não tem cabimento, porque instrumento, para você fazer um instrumento, a madeira tem que ter no mínimo 8 anos de cortada, né? de preparada, de preparo para aquilo. Né? Então, o luthier, é bom lembrar que os luthiers não trabalham com derrubar uma árvore para fazer um instrumento, né? Então, ele trabalha com resto de madeira. Quanto mais antiga, madeira que ninguém quer mais, pedaço de madeira, então o luthier aproveita aquilo para fazer um bom instrumento.
Qual seria a principal diferença entre um instrumento industrial e o artesanal?
Então, hoje nós temos aí instrumentos de várias indústrias, né? A qualidade do instrumento, qualidade sonora do instrumento. Por quê? O que que acontece? A indústria, ela não quer saber assim, de daquele tempo. Por exemplo, se a gente demora 6 meses para fazer um instrumento, ela não, ela faz 300 no mês, 100, 200, enfim, ela faz em massa, né? Muito de uma vez e não tá aquele negócio de preocupar com umidade, com tempo de secagem. Eles querem produzir, a linha de produção alta, né? E o luthier não, o luthier ele tem a preocupação de passar um bom instrumento para a pessoa. Então ele respeita o tempo da madeira, ele respeita o tempo de secagem, ele respeita o tempo da colagem, tempo de umidade, enfim, cada processo tem um tempo para ser respeitado. Você não pode agilizar o tempo, Então, tudo isso faz diferença na qualidade do instrumento. É isso aí que o pessoal anda tendo bastante conflito com o instrumento, tendo percas de instrumento, né? É, perca de sonorização, esse tipo de coisa. Porque, justamente por isso, porque tem que ter aquele tempo total de respeito da madeira, respeito de você fazer o instrumento. Então, não tem como acelerar o processo. Então, tem que ser aquilo, é aquilo, pronto, acabou. Aí você vai ter um bom instrumento, boa qualidade de som, o instrumento vai ter uma grande durabilidade e o violeiro vai estar feliz. É isso.
Por exemplo, o braço, quando você toca assim, uma viola artesanal ou uma viola de fábrica?
É complicado porque é o seguinte, eles não têm, eu acho que não tem aquele capricho para preocupação de conforto, que eu acho, né? E o luthier não, o luthier pensa nisso. Se for possível, às vezes, o luthier até chama a pessoa, vê como é que tá o braço, tá gostoso, tá bom, pra você tá confortável, né, e tal. E eles não, já tem o modelo, já tem o gabarito deles, eles fazem, eles não, acho que não preocupam muito com isso, né, de conforto. Então a pegada do braço do instrumento do luthier é totalmente diferente justamente por causa disso, por causa de conforto. Tá buscando conforto, ele faz do jeito que tem que ser confortável.
Faz na medida do músico também.
Então, na medida do músico. Tem essa vantagem também, porque nós temos músicos de vários gostos, né? Então o luthier tem que estar pronto, preparado para isso. O cara fala, ah, eu gosto do braço do meu violão um pouco mais largo, mais cheio, assim e tal. Então o luthier faz aquilo que ele está querendo. Ah, eu quero a minha viola com o braço bem fininho, assim, que eu me sinto mais confortável. Meu dedo é pequeno, não sei o quê. Então o luthier está pronto para fazer isso. Outro já quer a viola com o braço mais largo, porque tem a mão grande, mais facilita para ele, sei lá. Então, o luthier, ele faz assim, ele faz de acordo com o que a pessoa está querendo mesmo, né? Então, o bom é isso. O grande diferencial dos instrumentos industriais, do instrumento de luteria, é isso aí.
Não, a minha questão é assim, nas suas composições ou na escolha do seu repertório, se as plantas do Cerrado, ou animais do Cerrado, ou a atmosfera de Brasília aparece de alguma forma, ou o que te toca na escolha do seu repertório?
Do repertório? Então, igual eu falei antes, eu não fiz ainda nenhuma composição falando sobre isso. Mas eu já tenho na memória, assim, o que eu tenho que falar. Então, isso que você perguntou aí do Planalto Central, plantas, o céu, digamos, o céu de Brasília, que eu acho muito importante, eu acho muito bonito o céu de Brasília. E plantas de Brasília, sei lá, por onde a gente anda e você vê que tantas belezas, animais. É um bom assunto para se compor uma música de viola. Então isso já tenho em mente já, e eu creio que no meu próximo CD vai ter alguma coisa falando sobre isso. O Aparício Ribeiro faz muito isso, né? Ele fala muito que ele é um grande violeiro, grande compositor, ele fala isso. Fala sobre o nosso cerrado, né? E das plantas, dos animais, etc. e tal. Eu já tenho alguma coisa também em mente para fazer, sim. Vou fazer sim, pode ter certeza. Eu acho que eu estou devendo isso para Brasília também.
Digo, se você fosse uma música, qual seria?
Eu acho que eu seria a música caipira. Ai, ai. Bom demais.
Poderia tocar uma música que te representa?
Sim, poderia. Deixa eu pegar minha ferramenta aqui de novo. Tem uma música que eu gosto muito. Assim, quando a gente fala de música caipira, a gente tem um universo, como é que fala? É vasto, o repertório é tão grande, né? Mas tem sempre umas que tá mais presente na vida da gente, assim, né? Eu gosto de uma moda que eu não sei, não me lembro o compositor. Que o Tião Carreiro gravou. Eu acho que várias pessoas aí também já regravaram, que eu gosto muito dela, chama Encantos da Natureza, né?
Tu que não tivesses a felicidade, deixa a cidade nem conhecer meu sertão querido, meu reino encantado, meu berço adorado que me viu nascer. Venha mais depressa, não fique pensando, estou te esperando para te mostrar. Vou mostrar os lindos rios de águas claras e as belezas raras do nosso luar. Quando a lua nasce por detrás da mata, fica cor de prata a imensidão. Então fico horas e horas olhando a lua banhando lá do ribeirão. Muitos não se importam com esse luar, nem lembram de olhar o luar na serra. Mas esses não vivem, são seres humanos que estão vegetando em cima da terra. Quando a lua esconde, logo rompe a aurora. Vou dizer agora do amanhecer. Raios vermelhados risca o horizonte, o sol lá no monte começa a nascer. Lá na mata canta toda passarada, e lá na paiada pia o chororó. O rei do terreiro abre a garganta, bate a asa e canta em cima do paiol. Esquenta, cantam cigarras em grande algazarras na beira da estrada. Vindo as borboletas de variadas cores, vem beijar as flores já desabrochadas. Esse pedacinho de chão encantado foi abençoado por nosso Senhor. Que nunca nos deixe faltar no sertão saúde, união, a paz e o amor.
É uma música assim bem antiga, eu gosto muito dela, eu acho que ela parece bastante comigo. E assim, recentemente eu tive a felicidade de compor uma música com o Zé Mulato, né, que é chamado Cantador. E dentre dessa imensidão de música caipira, desse repertório que a gente tem, que a gente gosta aí, ela é uma música que mexe muito comigo, que eu acho que é a minha cara, assim, que chama Cantador. Vou fazer um pedaço aqui pra vocês.
Nasci pra ser cantador, mas sei que cheguei chorando. Muita gente se alegrou na hora que eu fui chegando. Distribuindo alegria, prefiro viver cantando. Faz parte do meu talento espalhar contentamento, mas sei que não sou isento de chorar de vez em quando. Na poesia rimando é que eu encontro guarida. Aqui não existe pranto, nem baixo astral eu garanto. Com a viola, portanto, a alegria é garantida. Chegue, serei sempre um aprendiz. Com meu pequeno talento me considero feliz. Fazendo a minha parte, eu não escrevo descarte. É dom de Deus essa arte, ninguém me contradiz. Faz parte da minha sina, eu sei que veio de graça, joia rara, coisa fina. A beleza da poesia, todo tempo me fascina. agradeço humildemente, nosso Pai onipotente, por esse imenso presente da providência divina.
Aí, cantador, gosto muito dessa moda, sim, particularmente. Então, a gente tem uma amizade muito, muito grande, né? A gente tem muita liberdade, assim, de tá mostrando coisas pro outro, né? Assim, violeiro tem essa coisa, né? A gente pega uma amizade com os violeiros e começa a fazer uma música e mostra, faz um solo, mostra, faz uma coisa de viola, mostra. E como a gente tá em sintonia, direto, se encontrando direto, aí eu falo assim, rapaz, eu tenho uma música aqui que eu tô terminando aqui, eu queria que olhasse, tá? A gente começa a mostrar, ele mostra as dele, a gente vai, né? Mostrando aquela música dele, a gente vai mostrando lá da gente. Aí surge aquela ideia de a gente terminar. Vamos terminar essa moda? Vamos. Aí o que mais aconteceu foi isso comigo e o Zé, né? Às vezes ele vem aqui em casa, eu vou na casa dele, a gente começa a falar sobre composições de tal, aquele assunto interessa, né? Ele é uma pessoa maravilhosa, assim, né? Nessa arte. Ele é apaixonado por música caipira e pelos assuntos, cara, para a gente ter o mesmo gosto, assim. E acontece muito isso, a gente está mostrando e resolve terminar e a gente termina junto, assim. É legal. Muito bom.
E no dueto de vozes, como é que faz para não entrar um na voz do outro? Como que é isso?
Então, a gente que tem esse negócio de música caipira no sangue, quando a gente faz música, né? Sei lá, compõe alguma coisa, você já compõe com... Parece que a melodia já tá chegando junto, né? Uma coisa divina mesmo, assim. Então, você cantou de primeira voz ou de segunda voz, você já tá imaginando o dueto que vai estar tá vindo depois, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado também para passar pro pessoal uma coisa gostosa de se ouvir, um dueto bonito, né? Tem esse negócio aí de não atrapalhar, entrar na voz do outro, esse tipo de coisa. Então a gente tem que tomar esses cuidados assim, na hora de compor, na hora de estar passando para frente, assim, gravando e tal. Então a gente tem que ter realmente esse cuidado.
E qual que é a primeira voz, qual que é a segunda?
Então, o povo tem até um... faz uma certa confusão, né? Porque, por exemplo, o caipira mesmo, tinha um carreiro, por exemplo, a voz grave dele, né? Algumas músicas, aquela voz grave dele é a primeira, né? Porque é uma primeira em oitavas abaixo, né? E a voz do Pardinho, que é aguda, né? O pessoal fala a primeira do Pardinho, não, a voz do Pardinho em muitas músicas era a terça, né? A gente que é professor, que tem um pouco de teoria, esse negócio tudo, então a gente detecta isso com facilidade, né? Então, tem isso. Tem a primeira, né? Tem a primeira aguda, tem a primeira grave, tem a terça e tem a segunda. A segunda seria, em certos estilos de música, né? Seria a voz mais grave. E a voz aguda sendo a primeira. Ou a terça também, né? Então, tem isso. Para explicar isso para quem não tem esse pouquinho de entendimento de teoria, até um pouco mais complicado. Mas é isso aí, às vezes o grave pode ser a primeira e a aguda pode ser a terça, né? Então tem isso aí.
Sua viola tem nome?
Não, assim, eu não coloquei aquele nome nela ainda, assim, não, mas já pensei nisso, já tô pensando nisso, em batizar ela com nome, assim. Bem, o caipira tem esse negócio de batizar a viola com nome, né? Eu não coloquei ainda não, mas eu vou colocar.
Diego, o que é a memória?
Então, memória, eu acho assim, tudo que você traz aquela lembrança, aquela coisa boa de uma certa pessoa, digamos assim, para ser bem mais específico, eu acho que aquilo é a memória, né? Pô, memória da pessoa, quer dizer, você tem recordações de coisas boas, principalmente coisas boas, né? Tem as ruins também, mas eu prefiro falar das boas. Então, eu acho que assim, tudo que você fala com carinho da uma pessoa, de um certo assunto bom, então aquilo pra mim é uma memória. Eu acho que isso seria a memória, né?
Pra você, o que é a vida?
Então, a vida é... eu considero a vida assim uma das melhores coisas, né? Porque os emulatos falam uma coisa, essa vida... eu gosto sempre de estar tocando, porque tem coisas que a pessoa fala que mexe com a gente. Ele fala de uma moda dele, fala assim, essa vida é passageira, mas pode ser de primeira se for bem aproveitada. Né? Então a vida é isso. Você está vivendo, mas você tem que saber viver para você viver bem, né? Viver com, principalmente com saúde, né? E ter amor pelas pessoas, principalmente, por tudo que você está fazendo. Assim, eu acho que isso, a vida se torna mais gostosa. Isso é a verdadeira vida. Você ter amor pelo trabalho, pelos amigos, sei lá, por tudo. Trabalhar pensando em amor, fazendo coisas pensando em amor, amor próprio, né? Valorizar pessoas, valorizar trabalho, valorizar tudo. Respeito, né? Então isso é a vida. Para mim isso é a vida, viver bem. Isso é a verdadeira vida. E estou muito feliz aqui com vocês. E que precisar da gente, estamos juntos. E assim, querido, só deixar um recado aí pro pessoal aí da viola aí, que continue aprendendo. Vamos continuar aprendendo porque é muito bom. E vamos continuar vivendo com amor também, porque se torna a vida mais gostosa. A gente vive bem, a gente vive mais. E vamos continuar aí nessa luta pela viola, nessa luta pela música caipira em geral aí. E tamo junto. Como diz nosso amigo Aparecio Ribeiro, viva o Brasil, viva a viola caipira.
Faz um trechinho de uma moda então para nós fechar, Diego. Sai
Fácil,
mais algum, hein?
sim.
Se tiver uma moda sua, me
ver o que eu vou fazer. Vou fazer uma moda minha. Canto para vocês aqui. Deixa eu pensar aqui numa moda aqui que faz jus à nossa música caipira aqui, bem uma coisa bem, bem nossa mesmo assim. Eu compus assim na época, na década de 99, 90, alguma coisa por aí.
Essas coisas assim de folia, de reis, você toca algumas coisas?
Então, eu sou um apaixonado por música caipira, essas coisas caipira, né? Festa caipira, música de folia. Eu toco alguns assim dessas mais tradicionais. Eu nunca fui aquele folião, mas fui um bom apreciador. Eu sou um bom apreciador, né? Gosto demais. O que a gente gosta muito de fazer, principalmente quando tem encontro de violeiros, reuniões, sei lá, de violeiro, final de semana, assim, ou então familiar mesmo, quando a gente junta lá em casa, os irmãos tudo canta, meu pai, minha mãe. A gente gosta muito de cantar folia, brincando, né? E a gente canta algumas folias, assim, dessas mais tradicionais, que a gente já tá na boca de todo mundo, né? Que todo mundo sabe cantar, a gente canta, assim. Eu gosto de cantar folia. Acho bonito, me emociona até, pra dizer a verdade, assim. Gosto.
Tem um trechinho aí?
Eu gosto do... Tem uma moda que eu... Uma moda de folia que eu acho bonita, que eu gosto de cantar, que tem um, é um sotaque diferente, assim, que até o trio Parada Dura regravou isso uma época, muitos anos atrás, era criança. É, aquela da... Eu esqueci como é que se dá o nome dela, cara, não sei se é... Enfim, eu vou cantar, essa aqui, ó.
Deus te salve, ó casa santa, onde Deus fez a morada, onde Deus fez a morada, onde mora o calismento e a hóstia consagrada, e a hóstia consagrada. Nasceu Maria, de Maria ao Salvador, de Maria ao Salvador.
É por aí, é uma das que a gente canta, assim, que eu gosto, né? Eu acho massa, assim, bem, bem caipira, bem regional, assim. E é emocionante, né? Cantar a turma ali, aquelas vozes, todo mundo cantando ali. É uma coisa bem... Bem forte, assim, pra quem gosta de música, né?
E a viola é um símbolo importante, assim, mesmo.
Então, a viola é um marco, né, assim, da folia, né? É um instrumento sempre usado na folia. Viola, sanfona e a caixa, né? Aí, dependendo do pessoal, do grupo de folia, eles colocam o bandolim, o cavaquinho, né? Violão também. E vai crescendo pra dar mais... Uma coisa bem mais... gostosa de se ouvir, assim. Então tem essa coisa também de estar acrescentando alguns instrumentos, né? Mas a viola e a sanfona e a caixa sempre ter presente, né? É o marco mais forte da folia, assim.
Você tem um relacionamento com o Clube do Violeiro Caipira?
Então, é o Clube do Violeiro. Eu tenho, sim. Eu sou diretor também do Clube do Violeiro, né? O Clube do Violeiro é Nosso clube é que sempre nos apoiou totalmente aqui em Brasília, em várias partes do Brasil também, com projetos culturais, né? E eu tive a felicidade também de estar no Clube do Violeiro como diretor e como participar de tudo que o Clube do Violeiro nos oferece, né? E estar colaborando, assim, em prol da nossa viola, da nossa música caipira, né? Assim que o Clube do Violeiro de Brasília anda proporcionando aí pra gente, anda fortalecendo essa raiz aí.
Projeto Viola Central apresentou Entrevista com Diego Violeiro. Entrevistadores: Domingos De Salve, Sara De Mello, Daniel Choma e Tati Costa. Este projeto foi realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.